Senhores vereadores, sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa nesta noite, dia 15 de agosto de 2016, para os trabalhos da sua 25ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 16ª legislatura, para esta data regimentalmente convocada. O senhor segundo secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
André Luiz Rocha, Antônio Cláudio Pazenotto Júnior.
Presente.
Bruno Barnabé da Silva, presente. Davi Osfão Aparecido Rogério.
Presente.
Domingos Antônio Cláudio.
Presente.
Edson José Bombonati. Gamaliel Lourenço de Souza. Gilciane Erosco Malto. Gilles Quitines Croca. Matheus Escarso.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Telêmico Tonete Borsari. Valdir Antônio Vitorino.
Havendo número legal de comparecimentos, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
Thank you.
Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães gentil. Pátria amada, Brasil.
De acordo com a resolução número 316 de 2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por unanimidade em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. O senhor segundo secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de lei número 103 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que altera os dispositivos da lei 4.214 de 2013 e suas alterações até a lei 4.981 de 2016, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Capivari, período de 2014 a 2017, consubstanciado no ofício 428/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o senhor vereador Valdir Vitorino.
Eu gostaria de pedir regime de urgência no projeto 103, é o PPA, plano plurianual do município, e o LDO, que é o 104. E, consequentemente, os projetos de lei 105 ao 109. Queria consultar o plenário para que possa pedir o regime de urgência desse projeto.
Então, pedido de urgência do vereador líder de governo, Valdir Vitorino, dos projetos 103 ao projeto 109, Valdir.
Isso, do 103 ao 109.
103 ao 109. Então, atendendo a solicitação do líder de governo, coloca em discussão e votação o pedido de urgência do projeto 103 ao 109 de 2016. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permanecem como estão, os que discordam querem se manifestar. Aprovado o pedido de urgência, então, aos projetos de lei 103 ao 109 de 2016. Segue para a ordem do dia. Eu peço que o segundo secretário continue fazendo a leitura.
Projeto de lei número 104 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que altera os dispositivos da Lei 4.740 de 2015 e suas alterações até a Lei 4.982 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, consubstanciado no ofício 429 de 2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei número 105 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de até R$ 645.220, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando sua adequação, consubstanciado no ofício 430/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei número 106 2016, da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de R$ 24.000, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, exceto excesso de arrecadação, visando o fornecimento de alimentação escolar, consubstanciado no ofício 431/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei número 107 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de até R$ 52.880,22, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento e superávit financeiro, visando suas adequações, consubstanciado no ofício 432/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei número 108 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 525, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando suas adequações, consubstanciado no ofício 433/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei nº 109 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na contadoria do SAI, no valor de até R$ 298.500, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando suas adequações, consubstanciado no ofício 439/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Urgência já aprovada, segue para a ordem do dia.
Projeto de Lei nº 46/2016 do Poder Legislativo, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar orçamentária da Câmara Municipal de Capivari, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando suas adequações, consubstanciado na justificativa anexa.
Questão de ordem, senhor.
Com a palavra o vereador Valdir Vitorino.
Esse projeto também, que é da Câmara Municipal, gostaria também de pedir regime de urgência.
Eu agradeço ao vereador Valdir Vitorino pelo pedido de urgência. Coloco em discussão e votação o pedido de urgência ao projeto de lei 46 de 2016 do Poder Legislativo. Em discussão? Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os presentes, também segue para a ordem do dia.
Requerimento número 123/2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente, senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre a situação do projeto Catapilhas nas escolas municipais, incluindo outras informações correlatas.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento 124/2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre a desativação do radar fixo na rodovia Arlindo Batagim, ao lado do bairro Santa Teresa d'Ávila.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento 125/2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre a realização de exames para constatação de diabetes em crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.
A ordem do dia da próxima sessão.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais. Vereador Valdir Antônio Vitorino. Indica a colocação de lombada à rua Sebastião Pagotto, entre os números 113 e 123, região central do município. 296. Indica que se realize estudos para colocação de cobertura na quadra da escola Aldo Silveira, no bairro Moreto. Vereador Nelson de Souza Soares, 297/2016. Indica operação de tapa-buracos na rua Padre Haroldo, próximo ao número 236, no centro, devido a um buraco realizado pelo SAI. Vereador Gilles Quitines Croca, 298/2016. Indica que seja aplicado o projeto de catapilhas nas escolas municipais, assim como campanha educativa. 299. Indica a limpeza geral e capinação junto à área de lazer Amália Armelim de Almeida Soares, anexa ao tiro de guerra. Número 300. Indica a limpeza geral, coleta de entulhos e sujeiras acumuladas junto à rua Mombuca, no bairro Bosque dos Pinheiros. Número 301. Indica patrulhamento ostensivo e preventivo da Guarda Civil Municipal junto à Avenida Josefina Giovanni Rossi, em face de coibir ações de dois indivíduos armados com facas que constrangem transeuntes e praticam infrações penais. Número 302. Indica patrulhamento ostensivo e preventivo noturno da Guarda Municipal junto ao bairro Pinhalzinho, em especial na interligação com o bairro Branil. 303. Indica limpeza geral e capinação e coleta de entulhos junto à área de preservação permanente localizada no bairro Jardim Elisa. 304. Indica melhorias na via de acesso e serviços de limpeza geral junto à travessa da Avenida Dr. Enio Pires de Camargo, de frente à Escola Municipal EMEI Professora Terezinha Aparecida Frank. Número 305. Indica limpeza geral e melhorias junto às vias do bairro Bonagúrio. 306. Indica reparo, conserto ou reposição do radar fixo junto à rodovia Arlindo Batagim, ao lado do bairro Santa Teresa d'Ávila. 307. Indica capinação e limpeza geral junto ao canteiro existente entre a rodovia Arlindo Batagim e ao bairro Santa Teresa d'Ávila. 308. Indica serviço de tapa-buracos ao longo de todas as vias públicas do bairro Vila Isildinha.
Encaminhe essas indicações por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício 418/2016 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 115/2016 do vereador Gilles Quitines Croca. Ofício 419/2016 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 116/2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio. Ofício 420 da Prefeitura Municipal, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento 117/2016 do vereador Valdir Antônio Vitorino. Ofício 421/2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 107/2016 do vereador Gamaliel Lourenço de Souza, que solicitou informações sobre abrigo para moradores de rua. Ofício 422/2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 108/2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que solicitou informações sobre creches operando em período noturno. Ofício 423/2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento número 109/2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que solicitou informações sobre indústrias existentes em Capivari. Ofício 424/2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 110/2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que solicitou informações sobre falta de dados em placa informativa. Ofício 425/2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 112/2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio, que solicitou informações sobre parcerias para a realização de obras no município. Ofício 426/2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 111/2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio, que solicitou informações sobre acolhimento de moradores de rua. Ofício 427/2016 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 113/2016 do vereador Domingos Antônio Cláudio, que solicitou informações sobre manutenção da iluminação pública por parte da municipalidade.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquive-se.
Papéis diversos. Comunicados da Educação informando sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em favor do município.
Cópias distribuídas aos senhores vereadores, arquive-se.
Moção de apelo número 31/2016, de autoria do vereador Domingos Antônio Cláudio, com apoio dos demais pares, ao governador Geraldo Alckmin, pela construção de um hospital infantil na cidade de Capivari.
Em discussão única, moção de apelo 31/2016, em discussão.
Então, de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Antônio Cláudio.
Solicito aí a colaboração dos demais pares, acredito que se farão presente nessa moção de apelo, no sentido de fomentar junto ao governador do estado da viabilidade de um hospital infantil para Capivari. Entendemos que a saúde, de forma geral, ela já está, vamos dizer, na UTI, né, presidente? Nós temos grandes dificuldades, não é o caso de Capivari, mas é a maior parte das cidades, a nível de Brasil. Então, se nós buscarmos algum entendimento no sentido de valorizar um pouco e o governador sensibilizá-lo no sentido para que ele olhe para Capivari, quem sabe a gente consegue um hospital aí no segmento do 0 a 14 anos. Porque eu entendo que não existe essa especificidade no sentido de tratamento das crianças. E é muito comum a gente ir até os hospitais e ver as crianças em pontos-socorros, enfim, sendo tratada da mesma forma dos adultos. Se houver um seguimento nesse sentido, claro que Capivari e a região irá ficar extremamente agradecida. Essa é a intenção nossa, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
É o que consta no expediente, senhor presidente.
Nesse momento declaramos livre a tribuna. Com a palavra, senhor vereador.
Peço a palavra, presidente.
Doutor Giles.
Muito boa noite a todos. Agradeço sempre a Deus, o grande arquiteto do universo, por estar aqui, mais uma sessão camarária, utilizando-me da tribuna popular, com saúde, com discernimento, perante os senhores, perante as senhoras. Muito boa noite, presidente Júnior Pazianotto, Bruno Barnabé, colega de mesa diretora, né? Estamos aí findando praticamente nossos trabalhos, a felicidade que eu tive ser secretário, segundo secretário no primeiro biênio e vice-presidente no segundo. Muito prazeroso trabalhar com os senhores. Muito boa noite, demais vereadores, plateia presente, Tiririca e sua famosa cartola. Não é candidato, não é pré-candidato, não. Não é pré-candidato. Um abraço aí, Tiririca. Em nome do Tiririca, eu quero abraçar todo esse povo do trabalho da nossa amada Capivari. Está ouvindo aí, Jota Santos. Jota Santos, um abraço. A Cacique, transmitindo o nosso trabalho sempre, desde o início aí da nossa jornada de 4 anos, são 20 horas e 7 minutos. Então, a Cacique já está ao vivo e o Jota Santos lá levando o nosso trabalho para todos aqueles que estão acompanhando através da radiodifusão e também através da internet. Eu mando um abraço aqui a alguns ouvintes aí do nosso trabalho, o Mineiro lá do jornal, o Chimbó com seu caminhão famoso Tartaruga, também a Dona Josefa, o Ferrari lá da Caixa, o Celcinho Forte e muito mais. Obrigado aí pela audiência. Jota Santos, eu estava acompanhando lá o Zico e Zeca, viu, professor? O Zico e Zeca, a luz vermelha do Zico e Zeca. Receba meu abraço aqui, Telêmaco. Sábado aí passou por maus momentos. Eu estava monitorando, né, pedido dos seus familiares, e trouxe inclusive o boletim de ocorrência aqui. Olha, Telêmaco, a blasfêmia, a calúnia volta para quem faz. Isso é um, né? Eu ouvi pessoas comentando que o senhor estaria armando uma cena para ter ibope. Então, eu não queria usar aqui o vocábulo, né? Mas tá preocupado, o pessoal está preocupado, tá certo? E é isso aí. Ninguém envolve família, momentos como esse, a política é passageira. Eu fico muito feliz estar andando pelas cidades e receber o abraço da população. De cabeça erguida, a pessoa vem e cumprimenta a gente, reconhece o nosso. Ontem estive ali na queima do alho, primeira queima do alho ali no Recanto Ormelim, tenho passado aí pela cidade, eu não estou fazendo visita e não dará para fazer visita em todas as casas. Sintam-se visitados. Também não estou desesperado para continuar trabalhando aqui na Câmara. Isso aí pertence a Deus, é Ele que escolhe, é Ele que sabe. Então, a população que está acompanhando, se o Giles não for aí na sua casa, a partir de amanhã, acabei de receber agora a informação, todas as pré-candidaturas até hoje foram registradas e a partir de amanhã começa a campanha eleitoral. Tem gente há 4 anos fazendo campanha eleitoral em Capivari. Isso é absurdo. E utilizando-se da famosa vaca, da vaca holandesa, da máquina administrativa. Então, preste atenção, população. Agora é o momento, o que der para visitar, eu fico feliz até de pessoas ligarem. Passe aqui, doutor, passe aqui, doutor Giles. Venha visitar nós aqui, parabéns pelo seu trabalho. É esse carinho que eu quero da população. E amanhã começa uma campanha curta e tomara que seja de bom nível. Tomara que seja de bom nível. Aqueles que estão desesperados porque dependem de uma teta da vaca holandesa, não fiquem. Não fiquem se não for eleito também para candidato. Trabalhe. A população ela tem discernimento. É lógico que tem muita falha. O nosso sistema é falho. É falho. Todo mundo sabe que é falho. Usa-se a máquina, tem cestinha básica, tem compra de voto. Eu recebo pessoas pedindo coisas. Eu falo, olha, não é o meu perfil. E a lei não me permite. tá certo? Então todos que estão acompanhando, os colegas aí, pré-candidatos, tenham sucesso todos, 52 de um lado, me parece 52 do outro, a democracia está aí, é isso que nós estamos aqui. A tribuna é livre, mas o discernimento das pessoas, do cidadão, da cidadã capivariano, também tem que ser para escolher aquele que, aquela ou aquele que se entender que é melhor para desenvolver um trabalho aqui. Eu pediria à casa que colocasse aí um vídeo, eu quero aqui um trabalho nosso, né? Eu estive em 2014 fazendo uma visita e trabalhando na Delegacia da Defesa da Mulher. E nós estivemos lá na DDM de Capivari. Ô, professor, eu faço mais um apelo agora ao governador do estado, porque nós estamos já há mais de 4 anos sem uma delegada da mulher na DDM de Capivari. E nós tínhamos, eu estou trabalhando lá, substituindo no cargo, na ocasião, eu estava substituindo a delegada que não tem em Capivari. E lá naquela delegacia, naquele prédio, a gente percebe uma falta de estrutura, um labirinto. Olha, a falta de acessibilidade, essa é a sala do delegado, e depois tem lá uma escada sem acessibilidade. Eu fiquei contente, aí a semana passada ocorreu uma mudança de prédio. Isso é eco do nosso trabalho. Foi em 2014, eu estava despachando aí na DDM, eram salas reduzíssimas, esse é o balcão de atendimento, atendendo ali a mulher. São 10 anos de Lei Maria da Penha, da violência doméstica. No mundo, a ONU registra, de cada 4 mulheres no mundo, 3 já sofreram a violência. Esse é o labirinto aí, olha. Eu estava descendo ali aquela escada. Felizmente, a semana passada, pela informação que eu tive, esse prédio mudou de lugar. E agora, enquanto... Essa daí é a fachada. E tem está aí. 10 anos da Lei 11.340. A mulher, ela não tem que ser vilipendiada. Ela não pode ser agredida. Tem muito déficit a nossa legislação. Eu estava na Jovem Pan gravando uma matéria na Jovem Pan News, e lá eu apontei algumas falhas da lei. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Aumenta um pouquinho, João, faz favor. Não consegue, né, João? Não? Muito bem. Aqui, aumentou um pouquinho. Essa matéria, ela ficou 8 minutos ao vivo, 8 minutos na Jovem Pan News. E nós, com a experiência que temos de delegado há 25 anos, tem municípios que não têm DDM, muitos no Brasil, e muitos que têm DDM não têm a delegada. Mulher gosta de ser atendida por mulher. Tem coisas mais peculiares de conversa, alguns assuntos que envolvem, por isso tem a DDM. E Capivari não tem delegacia da mulher. Faço um apelo agora, em homenagem a 10 anos da nossa Lei 11.340, conhecido como Lei Maria da Penha. E no Brasil, todo dia, dia sim, dia não, nós prendemos o varão, o covarde, aquele que agride a mulher. Todo dia tem prisão. Todo plantão tem, aqui em Capivari, na região, em Piracicaba, que é uma delegacia de maior porte, em todo o Brasil. Vamos ver aqui, João. Não consegue. É amorosa,
muitas vezes em finais de semana, à noite.
Na verdade, vamos aproveitar bem o tempo. Essa matéria, ela foi veiculada na Jovem Pan, mas muitos colegas, muitos profissionais da área de segurança, sabem que existe uma deficiência na medida protetiva. Ela funciona no papel. E hoje tramita lá em Brasília, já aprovado pelas comissões, um projeto de lei, é uma PL7, PLC, ou seja, Projeto de Lei Complementar número 7, que dá autorização para o delegado de polícia ele expedir a medida protetiva. Porque fica no papel só. É de madrugada, de feriado, de final de semana, que tem um delegado lá que expede essa medida protetiva. E eu trago aqui já para a semana que vem, para os próximos 15 dias, um projeto para Capivari. Nós temos que pegar e treinar uma equipe da Guarda Municipal para fazer um monitoramento das mulheres que sofreram agressão. Para que esse agressor não volte de novo a agredir essa mulher. E dá para fazer um treinamento no Guarda e dá para fazer esse monitoramento. Então é mais uma proposta nossa, com a nossa experiência, com o nosso trabalho, em homenagem a todas as mulheres de Capivari. Eu quero aqui trazer também uma moção que chegou na Casa Civil do governador do estado, moção nossa aqui, de minha autoria, da autoria desse modesto vereador, para liberar recursos, olha aqui, a data aqui, olha, liberar recursos para o pessoal, os flagelados da enchente. Foi expedido aqui, olha, em julho, protocolo aqui número 78.948, assinado aqui, Mauro Sérgio Matsumoto, secretário da Casa Civil, governador do estado. Semana passada eu trouxe um do gabinete do senhor presidente da República, está aqui, está documentado, um pedido nosso, para liberar recursos para as enchentes de Capivari. Então, quem está ouvindo, está acompanhando, olha, o nosso tempo aqui é muito escasso, mas eu tenho aqui uma proposta que nós temos que prestar atenção. As indústrias em Capivari têm que empregar gente de Capivari. Eu, via de regra, eu tenho visto aí multinacionais empregando pessoas de outras cidades. Nós temos que obrigar aqui, o vereador tem que fazer emenda na lei para beneficiar Capivari. E terminando a minha fala, eu fico muito preocupado, eu falei na área da segurança pública, Telêmaco, eu fico muito preocupado porque Capivari consegue um recorde. Uma guarda municipal que demora 4 anos na incubadora, não tem nenhum guarda na rua e tem guarda precisando aposentar. E nós não temos também nenhuma câmera funcionando. São Pedro hoje está inaugurando 300 câmeras de segurança. Atenção para candidatos ao Poder Executivo, preste atenção na área da segurança pública. Preste atenção. Estou finalizando a minha fala, presidente, sempre trazendo aqui uma homenagem, né? Afinal de contas, falecia em 15 de agosto de 1909, um dos maiores poetas do nosso país, Gregório, amigo de Gregório de Matos, daquela época da obra-prima chamada Os Sertões, professora. Eu trago aqui hoje as homenagens do criador dos Sertões, uma obra-prima de Euclides da Cunha. E ele dizia: viver é adaptar-se. Nós temos que nos adaptar. Nada se perde abandonando uma estrela para abraçar os amigos. E cuidado com o falso amigo. Boa noite.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Bruno Barnabé.
Boa noite, presidente Júnior Pazianotto, Giles, vice-presidente, demais vereadores, plateia aqui presente, qual cumprimento Reginaldo, presente aqui, funcionário público, sua esposa também, também a todos que nos acompanham pela internet, nos acompanham também pela Rádio Cacique AM. Sejam todos bem-vindos. Bem, eu também queria aproveitar a fala do nosso querido amigo Gilles, aproveitando um gancho aqui, tem muitas pessoas, Gilles, que ainda não conseguiram ainda, Valdir, o seu fundo de garantia, né? Eu queria estar lembrando aqui o pessoal que teve suas casas atingidas pela enchente, foi feito um trabalho de cadastro pela Defesa Civil, acho que o Gilles lembrou muito bem aqui, e essas pessoas, muitas dessas pessoas já conseguiram a sacar o seu fundo de garantia, que na verdade é 60% daquilo que ela tem no FGTS. Então, até fui procurado, Valdir, por alguns moradores ali da rua Antônio Bocchi, moradores ali da rua João Moreto, Natália Dalfabro, Moisés Biaso, Tenente Abílio, pessoas que perderam muitas coisas ali no bairro do Moreto e ainda não fizeram o seu cadastramento para resgatar o seu fundo de garantia. Muito bem lembrado aqui pelo vereador Giles, ainda tem tempo, faça o seu cadastro, as pessoas que estão nos ouvindo, faça o seu cadastro junto à Defesa Civil, e esse fundo de garantia pode ter certeza que dá para estar ajudando aí a recuperar uma parte aí da que as pessoas perderam, né? Foi um trabalho muito forte que foi feito disso daí para reconhecer Capivari como estado de emergência. Eu tive em São Paulo junto com o prefeito Rodrigo. São Paulo reconheceu, depois foi para Brasília, teve também a moção da Câmara. Eu acho que a força da Câmara Municipal unida, eu acho que a gente consegue esses benefícios aí para a população. Também queria ressaltar a todos os vereadores da Câmara Municipal que nós temos um projeto de lei parado nas comissões que isenta, na verdade, até o IPTU, né? Eu acho que agora a gente não pode mais estar votando, mas acabando aí esse período eleitoral, a gente assumir esse compromisso aí de estar votando, porque tem muitas das pessoas que podem também ser beneficiados com essa isenção de IPTU. Então eu peço aí aos vereadores, ao fim do termo do período eleitoral, para que a gente possa estar votando esse projeto, que eu acho de extrema importância para os moradores que foram atingidos.
E Bruno?
Pois não, Valdir?
Bom, isso aí foi um trabalho da Câmara, né, uma indicação do vereador aqui, e é a ajuda de todos, né, que a gente conseguiu essa conquista aí, que essas pessoas estão... questão do Fundo de Garantia e também a isenção do IPTU, a indicação oficial pela Câmara Municipal, e aí as cobranças, né, dos vereadores também ajudou muito que essas famílias pudessem estar tendo a oportunidade de receber o Fundo de Garantia para amenizar pelo menos o problema aí, né, que aconteceu com a enchente.
Eu acho que é importante, Valdir, acho que é tudo aquilo que é feito para ajudar essa população que sofreu isso com as enchentes, eu acho que é válido. Também a respeito de empregos, né? Eu estive conversando essa semana aí com o Rogério, que ele também fez parte do time de emprego aqui em Capivari, e ele me ressaltou, eu estava ressaltando com ele a quantidade de desempregados que a gente vem sofrendo, não só em Capivari, mas no Brasil. E foram empregados de janeiro a julho deste ano 353 pessoas através do time de emprego. Na verdade, através do PAT, né, que foi aí um projeto realizado pela Prefeitura Municipal com as pessoas que precisam do primeiro emprego, na verdade, dando condições dessas pessoas como preencher um currículo, como ir pedir um emprego na empresa. Então, foram empregados 353 pessoas, Aldir, de janeiro até julho agora pelo PAT, né? Então, um dado importante. Eu acho que o prefeito fez um investimento importante nas indústrias. A gente vê que desde 2001 não se vinha uma multinacional em Capivari. A última multinacional que veio em Capivari foi a Santa Marina, que hoje é a CEPIC. Né? Desde 1988, desculpe, Valdir, desde 1988, é isso? Desde 1988, a última multinacional que veio em Capivari foi a Santa Marina. E a gente vê o prefeito aí em 3 anos e meio, trouxe a Metalan, a TW Espuma, Ferragens Negrão, né, a Easy Color, tem o Instituto da Brasilite também, que é que queira ou não queira, é uma multinacional que veio para a Brasilite, mas está em Capivari. Então a gente vê que o prefeito gastou quase 8 milhões, daria para estar recapeando a cidade toda. E que o prefeito fez? Fez o investimento na área industrial. Como que vai tapar o buraco do centro, Valdir, se foi trocado 75% do encanamento da cidade? Né? Então, assim, muitas das pessoas não sabem, mas aquele encanamento de ferro fundido, Valdir, foi trocado por polietileno. Né? Então, como que você vai pôr, Valdir, um porcelanato na sua casa, sendo que o cano está furado embaixo? Né? Então, assim, eu acho que foi um investimento importante nas indústrias, na área industrial. Conversei com vários moradores que trabalham no DIC 1 lá, era uma poeira só. Eu acho que esse investimento foi muito bem feito lá. E a gente vê também loteamentos pela cidade. O último loteamento na cidade de Capivari foi o Jardim Elisa e o São Pedro em 2001, né? E hoje a gente tem quase 8 loteamentos. Eu acho que esse é um trabalho da Câmara Municipal também. Nós votamos os incentivos de parcelamento de solo na Câmara Municipal, que é um projeto que veio do Executivo para o Legislativo. Hoje a gente vê loteamento particular na rua Brigadeiro Faria Lima, no Castellani, na Morada do Sol, loteamento, Jardim do Bosque, enfim, loteamentos que estão, na verdade, hoje a gente vê várias placas de aluga na cidade. Não sei se os moradores estão percebendo, mas a demanda com essas casas, esses loteamentos, está caindo muito a demanda do aluguel também. Então, acho que a gente tem que notar isso daí. Foi feito um investimento de quase 30 milhões por parte do SAI. Até o final do ano, nós vamos chegar com 95% do esgoto tratado em Capivari. E obra debaixo da terra ninguém vê, né, Valdir? Eu acho que tem que fazer o alicerce, eu acho que tem que fazer aquilo que precisa, né? Depois eu acho que tem que vir o asfalto por cima. E tem outras coisas, tem inúmeras coisas para ser feito na cidade, a gente sabe disso, mas é a questão de indústria e loteamentos, Capivari está se destacando muito. Eu queria estar fazendo uma indicação aqui, senhor presidente. A rua Ismael Bueno de Oliveira está sendo feito um recap. Na verdade, eu tenho uma indicação ali, Valdir, de fazer duas avenidas. Nós já conversamos sobre isso, né? Inclusive, um deputado que o Valdir apoiou, que foi o deputado Ricardo Izar, está sendo feito ali. E, de antemão, eu já quero que a casa faça uma indicação para a colocação de redutores de velocidade naquele local. Né, ali vai ser uma indicação que vai ser realizada. O prefeito disse que tem a intenção de pegar a rua Ismael Bueno e levar até o Ronaldão e colocar o sentido do Ronaldão da Plasticap de sentido Moreto e a Ismael Bueno sentido centro, fazendo com que a rotatória do Bianchi até o Ronaldão fique um sentido único, né, desafogando a Piratininga ali também, que a gente tem um sinaleiro ali muito apertado, né? Então, já de antemão, eu peço para a casa que faça essa indicação para mim, para que seja feito estudo. As empresas estão fazendo já o asfalto, não custa estar fazendo lombadas naquele local, né? Então, acho importante. E também sobre o coletor tronco do bairro Jardim Elisa, que foi feito, foi coletado todo o esgoto daquele local, entre a Avenida José Niquino, bairro Jardim Elisa, rua Antônio Bóquio. Eu quero levantar um trabalho junto ao SAI e dizer para o Cabral que tem ainda umas 5 casas ali na rua Sebastião de Castro Neves que solta ainda esgoto, e essa nascente que tem ali, Valdir, vai justamente para Antônio Bóquio. Então não adianta nada a gente estar coletando ali o esgoto da avenida, sendo que ficou 5 casas, mas é na Santa Rosa. Então eu quero fazer um trabalho, até pode ser em conjunto, viu, vereador? O vereador Valdir já se colocou prontidão, acho que já até conversou com o Cabral, para estar fazendo essa melhoria. Os moradores da avenida ali já sentiram uma grande melhora no mau cheiro daquele córrego, que realmente as pessoas não conseguiam nem se alimentar na hora do almoço, na época de estiagem, né? Porque realmente eu acho que esgoto tratado também é saúde pública. Eu acho que cada um real que a gente investe em saneamento básico, a gente está economizando 2, 3 em saúde. Eu acho que é muito importante. Como é importante também a gente trabalhar em cima da saúde, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar essa velocidade aí na questão da rua Ismael Bueno. Ainda não tem avenida e os moradores já vê um grande... Já vou terminar, senhor presidente. Um grande acúmulo de veículos correndo, mesmo quando era estrada de terra ali, Valdir. Então, a gente pede uma urgência aí para o secretário de trânsito, para que tome cuidado nessa localidade, porque a gente não tem acidente. Desejo uma boa noite a todos que estiveram presentes aqui nos ouvindo. Presidente, muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Nelson Soares.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, especialmente os nossos ouvintes que estão acompanhando a Rádio Cacique, aos nossos internautas, sejam todos bem-vindos. Meus cumprimentos a todos aqui presentes, em nome do Bolinha, filho, cumprimento a todos que são presentes em São Camarária, sejam bem-vindos à mesma. Senhor presidente, gostaria de comentar a respeito de uma cobrança que estou há dias, que eu venho tentando agenda com a secretária responsável pelo setor de manutenção de ruas, e não, infelizmente não estou conseguindo. Quando ela está disponível, já passa das 16 horas e a gente liga, não consegue o atendimento. É a respeito de uma rua que está, que inclusive já fiz indicação, que está sendo interditados por moradores em um dos bairros da nossa cidade, devido ao abandono da administração a respeito desta rua. Aí os moradores foram colocando entulhos e se encontra lá caminhões de entulho nessa rua, que ninguém passa por ela, porque estava ficando muito perigoso, é umas chácaras, estava muito perigoso, e eles acharam por bem então fazer o fechamento. Antes, porém, estava com a cerca, colocaram a cerca e depois foram colocando a entulhos para que ninguém pudesse passar. A prefeitura, na época, entrou em contato, queria fazer a manutenção. Essa senhora que fez isso, ela tirou a cerca e esperou para que a prefeitura fizesse essa limpeza, e ela realmente não fez, e ela voltou novamente a interditar a esta rua. Infelizmente, já estive no local, através do pedido dos moradores, que quer que a liberdade desta rua, né, o acesso a essa rua, visto que é um crime, né? Hoje, o morador não pode estar interditando uma via de acesso público, né? Mas, de outro lado, a gente também percebe a situação desagradável em que se encontra eles devido ao desrespeito do poder público com os moradores. E aonde que, por motivo de segurança, eles terminaram interditando essa rua para que ninguém pudesse ter acesso devido pessoas de altas madrugadas que ficavam há tempos lá, um nível de trazer insegurança, eles acharam por bem a fazer isso. Então peço encarecidamente ao setor responsável para que possa nos atender, que possa atender a indicação que já encaminhei também, e já sabe, tem já o conhecimento desse problema, que venha a ser resolvido e dar liberdade desse acesso a esta rua em um bairro de nossa cidade, que os moradores clamam por mais segurança. Outro sim, senhor presidente, gostaria de pedir a respeito de uma manutenção na rua Sebastião Castro Neves, uma rua muito conhecida de todos nós vereadores, como o Bruno já citou aqui, Valdir, todos nós bem conhecemos essa rua, porque é uma rua que dá acesso à Avenida José de Quino, à Avenida Pio XII. É uma rua muito de movimento, usada por todos nós, né, utilizamos essa rua, então é uma rua importante de acesso, porém uma rua que está abandonada, né, visto que há poucos dias já foram feitos, tanta cobrança que fez uma manutenção, mas fizeram sorteios para tapar os buracos que havia nesta rua, né? A prefeitura adotou um sistema relaxado, vergonhoso, de operação de tapa-buraco, que dá vergonha, né, porque se tem 15 buracos, vai tapa 10, né, e fica 5 para trás, e é o que aconteceu e está acontecendo na rua Sebastião Castro Neves. Deixaram os pequenos, um exemplo, taparam o pai com a mãe e deixaram os filhos cresceram. E hoje está lá os buracos enormes lá, dando um transtorno para a população passar. E aqueles que passam por esta rua têm a plena convicção do como está ali a Sebastião Castro Neves. Há poucos dias, até citei aqui, uma rua principal do bairro Pipeiro, Nova Cap, tivemos ali teve três acidentes. Esses pais de família que utilizavam a bicicleta vieram cair no buraco, se machucaram, foram suspensos pela parte médica para o seu tratamento. E de tanta cobrança foram lá, taparam os buracos próximos à empresa e deixaram, no vereador Bruno, buracos na rua, lá embaixo, mais embaixo. Passaram com os carros de operação buraco em cima de buracos para tapar os mais próximos da empresa. E agora, recentemente, foram lá tapar os demais. Mas o sistema que eu estou citando aqui é uma crítica construtiva para que faça um bom serviço, né? Faça algo que não venha dar mais prejuízo. Por exemplo, como esse, apesar que a empresa, não sei como está sendo essa operação tapa-buraco, né? Mas um dia passa na mesma rua, tapa 5, 6 buracos e volta daqui em 15 dias para tapar o resto. Então é perda de tempo, é prejuízo para a população, enfim, é um sofrimento para todos os lados. Então gostaria de pedir aí que venha tomar as devidas providências. E também falar para o Clatera, vou fazer uma pesquisa melhor a respeito dessa rua, a rua São Benedito, que para ser que ela inicia aqui na Rodrigo Alves, ou seja, na Paderol do Rodrigo Alves ali, e vai até o Gênova. Só que eu não sei se a Sebastião Castro Neves ela alcança ali a igreja, ao lado da igreja Adventista do Sétimo Dia, que está bem na rotatória do Gênova, próximo ali à Casa da Criança, o tratamento ali da pediatria ali, né? Existe uma cratera que é um absurdo, né? Essa cratera está tomando conta de toda a rua. Daqui uns dias, hoje, existe, quando a gente passa cedo lá, eu passo todo dia nesta rua, existe um cidadão que coloca uma carreta no local que está bom, que o asfalto ainda não atingiu por essa cratere. Aí é obrigado, quando essa carreta tem, é obrigado todos entrar dentro desse buraco para poder passar. E ela se encontra aqui, eu acredito, com mais de 2 metros da sua extensão da rua. E espero providência a ser tomada. Tenho plena certeza que o setor responsável tem o conhecimento deste local, mas infelizmente parece que quando as pessoas postam nas redes sociais, quando as pessoas tiram fotos de um local tão simples, né, mas de suma importância, aí a população critica, detona com o poder executivo, xinga prefeito, xinga vereador, aí sim, aí corre lá e tapa o buraco e resolve aquele problema. Parece que a administração está de olho simplesmente nas críticas das redes sociais. Eu acredito que o setor responsável tem que tomar conta, ser responsáveis daquilo que realmente precisa a ser feito para dar um bom andamento e um bom atendimento à população e não esperar que as pessoas perdam a paciência, né, e vá para as redes sociais e comece a degradar a imagem para que realmente possa ser resolvido os problemas. Outro sim, senhor presidente. Hoje, pela manhã, ainda estava dormindo, como trabalho na empresa à noite, recebi uma ligação de um cidadão morador do bairro Engenho Velho, ou São José. Apesar de conhecer esse cidadão, ele nos procurou numa angústia, porque se encontra travado pela coluna, possamos dizer assim, e está precisando de uma ressonância há tempo, e até hoje não foi liberado a essa ressonância para esse cidadão. E não é só esse caso. Quando se fala de ressonância, a gente percebe lá da quantidade grande de pessoas, da demanda alta que se encontra tendo, de pessoas que estão precisando de fazer principalmente esse exame de ressonância magnética e não está sendo liberado. Há uma comissão pelo setor da saúde que realmente faz o levantamento e depois encaminha para o seu prefeito pedindo-se autorização. Então, com certeza, o seu prefeito não autorizou para fazer essas ressonâncias e, com isso, se encontra parado. E, de outro lado, são pais de família que precisam trabalhar, são pais de famílias que precisam restabelecer da sua saúde e se encontra parado no sistema que, como digo sempre, que não funciona. E, de outro lado, pessoas que não estão tanto preocupado para resolver esse problema que é de exames que se encontra parado no setor da saúde. São inúmeros. Podemos citar aqui inúmeros pedidos de pessoas que se encontram aguardando a sua convocação, a sua chamada para ser atendido e resolver o seu problema. Espero que seja a tempo hábil para que as pessoas possam ser beneficiadas com a sua saúde. Outro sim, somos muito procurados, não somente eu, como acredito mais vereadores, de pessoas, de pais, de famílias que se encontram angustiados por filhos que pegaram o mau caminho, entraram no vício das drogas e hoje realmente quer se libertar e não consegue. Não tem o apoio do poder público para poder ajudar nesse tratamento. Hoje uma clínica de tratamento se encontra cobrando aí um salário mínimo, mas uma cesta básica, e muitos pais de família não têm essas condições. Então que o setor competente possa realmente alcançar essas famílias fazendo contratos ou ajudando, não simplesmente pelo SUS, que o SUS é só 7 dias num tempo hábil de um tratamento de uma pessoa que está caída e esperando alguém para se levantar. Só para finalizar, senhor presidente, gostaria de 1 minuto, sua excelência. Quero agradecer, né, e parabenizar uma família que, após uma briga extensa entre justiça e saúde, entre justiça e prefeitura, hoje um cidadão, não vou citar aqui o seu nome, uma pessoa muito conhecida na cidade, que foi procurada por muitos vereadores aqui, mas a gente acompanhou este caso, que estava com a cirurgia para ser feita, aguardando, e essa pessoa só piorando, e ela entrou na justiça e alcançou o benefício para o órgão judicial, mas até mesmo com o órgão judicial, foi meses essa briga para alcançar essa cirurgia. Foi encaminhada para Limeira, foi encaminhada para São Paulo, e no fim, o resultado estava na casa. Esse cidadão foi operado, professor Bolinha, na Unimed e se encontra recuperando em casa. Estava com um problema de próstata, no qual foi feita a sua cirurgia. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, depois de tantas lágrimas,
Quantas vezes que atendi a mãe e também a neta clamando por socorro para ajudar na intervenção desse pedido de ordem judicial, aí onde que sempre pedia, volte ao seu advogado e peça para que possa entrar com, novo, com nova indicação ao descumprimento. E isso, na última vez, deu uma multa, acho que até um pouco mais pesada, em cima do seu prefeito, e aí tomaram as devidas providências, realizando essa cirurgia na Unimed. E hoje, o cidadão se encontra em casa, aí recuperando a sua saúde. Parabenizo, porque ainda conseguiu a tempo de salvar esta vida, que tem um caso da minha família, que realmente veio a... O tempo se passou e não teve tempo hábil. Mesmo passando por cirurgias, a sua vida se foi, não teve o retorno, já não está mais entre nós. Mas graças a Deus, esse cidadão se encontra em casa por mérito aí da justiça que realmente obrigou a fazer essa cirurgia. Então, parabenizo ao Ministério Público, parabenizo a essa família que não perdeu a esperança e correu atrás dos seus direitos e hoje se encontra com esse cidadão, com esse chefe de família que foi um grande contribuinte e é um contribuinte do município, aí recuperando a sua saúde. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, passaremos agora à ordem do dia, conforme dispõe o regimento interno da casa. O senhor segundo secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
André Luiz Rocha, Antônio Cláudio Pazianotto Júnior,
presente.
Bruno Barnabé da Silva, presente. Davi Unso Aparecido Rogério, Domingos Antônio Cláudio,
presente.
Edson José Bombonati,
presente.
Gamaliel Lourenço de Souza,
presente.
Gilciane Roscomalto, Gilles Quitines Croca,
presente.
Matheus Escarso,
presente.
Nelson de Souza Soares,
presente.
Telemaco Tonete Borsari,
presente.
Valdir Antônio Vitorino,
presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, o senhor segundo secretário fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei número 103 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari, que altera dispositivos da lei 4.214 de 2013 e suas alterações até a lei 4.981 de 2016, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Capivari, período de 2014 a 2017, consubstanciado no ofício 428/2016, anexo, solicitando urgência na votação.
Em discussão única.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Barnabé.
Foi pedido urgência pelo líder de governo, vereador Valdir, nos projetos 103 a 109. Eu consulto o plenário, que são projetos de mudança de orçamento, adequação no próprio orçamento, para que a gente possa estar fazendo a votação em bloco, se não tivesse problema de nenhum. Queria consultar os colegas aí, se alguém quiser votar algum projeto em separado, a gente votaria algum separado e a gente votaria o resto em bloco. Daí.
Então coloco a solicitação do vereador Bruno Barnabé, para apreciação do plenário, para a votação em bloco dos projetos de lei do número 103 ao número 100, do número 103 ao número 109 de 2016, do Poder Executivo. Em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Telemaco Borsari.
Questão de votar em bloco, para mim, sem problema também. Agora, a questão de urgência já está na ordem do dia, então acho que não há necessidade de urgência.
Só questão de votar em bloco.
A urgência já foi aprovada no expediente. É só questão de votação em bloco. Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam com a votação em bloco dos projetos de lei de número 103 ao 109 de 2016 do Poder Executivo permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade. Então, votaremos em bloco os projetos já lidos no expediente quando foram solicitados urgência pelo líder de governo, Valdir Vitorino. Então, eu coloco em discussão a votação do bloco dos projetos de lei 103 de 2016 a 109 de 2016. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade os projetos de lei do número 103 ao 109 de 2016 da Prefeitura Municipal de Capivari.
Projeto de lei 46 de 2016 do Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar orçamentário da Câmara Municipal de Capivari, através de anulação parcial de dotações do próprio orçamento, visando suas adequações, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão, o projeto de lei número 46 de 2016 do Poder Legislativo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 120 de 2016 do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe se há estudo no sentido de transformar a rua Piracicaba, no bairro Bosque dos Pinheiros, em uma avenida, incluindo informações correlatas.
Em discussão única, requerimento 120 de 2016. Em discussão...
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Giles.
Falar um pouquinho do Bosque dos Pinheiros, né? É muito prazeroso, até porque, quando garoto, eu já andava pelo bairro. Lá foi fundado por um senhorzinho, um mineiro, uma boa gente, um andarilho. Brigou com a mulher lá em Minas, né? E virou um andarilho. E acabou construindo um barraco de zinco no Bosque dos Pinheiros. E me recordo eu, garoto, meu pai, para pegar amizade com esse senhor. Demorou um pouquinho, porque ele era muito introvertido, muito tímido. E depois, aos poucos, pegamos amizade com esse senhor, gente muito boa. E o Bosque dos Pinheiros, né, para quem não conhece, e eu conheço ali praticamente todos os moradores, até porque a minha casa dá fundo ao Bosque dos Pinheiros. É só atravessar o ribeirão, só atravessar o rio, dá no fundo da minha casa, eu moro praticamente ali. E o Bosque dos Pinheiros foi aumentando a população, hoje tem lá seus 350 moradores aproximadamente, tem todas as ruas não pavimentadas e tem lá um esgoto, uma rede que está sendo instalada, e temos lá também a problemática principalmente da rua Piracicaba. A rua Piracicaba, ela se transforma em rua e, de fato, não de direito, uma avenida, tendo em vista o número de veículos e o fluxo que nós temos diariamente, fazendo com que aqueles motoristas que moram bairros acima tenha que utilizar a rua Piracicaba como via de acesso, ligando a Josefina Rossi, a Enio Pires e Camargo. E aí são mais de 10 mil moradores. E eu também nem falo daqueles viajantes, caminhões pesados, que acabam trafegando pela rua Piracicaba. Então, a pedido de alguns moradores, principalmente aqueles que residem na rua Piracicaba, se o poder público transformar a rua Piracicaba em avenida devidamente traçada, devidamente sinalizada, com todos os pré-requisitos de segurança, aquele morador não vai precisar pagar o asfalto. Aliás, já paga caro pela trepidação das casas ali. Então eu peço aqui, com esse requerimento muito importante, por sinal, em nome do bairro Bosque dos Pinheiros e aqueles outros bairros adjacentes, que seja feito, senhor prefeito, ou agora, ou prefeito que assumir em 2017, rapidamente transforme essa rua Piracicaba em uma avenida. Nós estaremos não só reconhecendo o prejuízo daquela gente, como também reconhecendo a importância dessa via de acesso. Então, por esse motivo, eu apresento o requerimento 120 de 2016 para transformar a rua Piracicaba em Avenida Piracicaba.
Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Valdir Vitorino.
É importante o requerimento, que a rua Piracicaba é uma rua de maior movimento lá do Bosque dos Pinheiros, porém tem uma lei que existe uma metragem. Eu preciso verificar isso, se a rua Piracicaba realmente está dentro da lei, da metragem, que se pode transformar em avenida. Eu me lembro que, em conversa com o Ivan Rosato, eu fui lá para conversar com ele para pedir que a linha da FEPASA lá fosse transformada ali numa avenida. E ali não... Segundo ele, não tem a metragem suficiente para que possa transformar em avenida. Precisamos verificar isso. É importante a transformação, sim, de rua para avenida. Isso eu concordo também. Mas existe uma lei que tem a metragem correta para que possa hoje se transformar em avenida. Não sei se ali na época que foi feito a chácara ali, foi deixado realmente a metragem suficiente para se transformar numa avenida. Mas concordo plenamente que tem que ser feita uma avenida ali, mas temos que também, existe a lei de metragem da avenida. Mas seria uma boa indicação que lá sim merece ser uma avenida mesmo naquela rua Piracicaba.
Continua em discussão.
Só voltando à palavra.
A palavra, vereador Turgeiro.
Agradeço ao nobre vereador Valdir pela observação. Por isso que quando eu faço o requerimento aqui, é bem claro aqui se há estudo no sentido de transformar a rua Piracicaba. Em matéria de lei e parcelamento de solo, o bairro lá também está sofrendo, viu, Valdir? Um problema muito sério. Existe lá, o bairro, ele comporta, aquele bairro, hoje 300, 350 moradores. Só que alguns condomínios ali, que estão sendo feitos, inclusive um deles, na própria rua Piracicaba, isso acaba prejudicando o próprio bairro. Não só a nível de trânsito, de mobilidade, como também de nível, a questão de tratamento de esgoto, de água, enfim, um transtorno sendo criado. Então, eu entendo exatamente isso. Tem que se fazer o estudo e a prefeitura tem que ficar atenta com relação ao parcelamento de solos na cidade de Capivari. E de encontro aí ao bairro Bosque dos Pinheiros. Mas dá para se fazer um estudo, melhorar aquela via e, se não transformar ela dentro desse tal padrão legal, porque não vai dar mesmo, porque vai ter que derrubar a casa, como é a Enio Pires de Camargo, hoje ainda tem traçado para duplicação, mas como não é a Josefina Rossi. Então nós temos que criar ali uma situação emergencial para melhorar aquela via, mas o senhor tem razão com relação a isso. Só que nós temos que somar empenhos para melhorar o bairro.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 121/2016, do vereador Gilles Quitines Croca, que regimentalmente o senhor prefeito, através do setor competente, informe sobre planejamento e estratégia para quitar valores devidos, conforme montante indicado no portal Transparência.
Em discussão única, requerimento 121/2016, em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, como vereador Dr. Giles.
Autor do requerimento, apenas para esclarecer aqueles que acompanham nosso trabalho pela internet, pela mídia local, pela Rádio Cacique. O pessoal que está ouvindo, quando a gente fala em orçamento, fala em quitação de dívida, eu estava aí navegando a semana passada e observei que são 16 milhões somente esse ano, esse exercício. Então, o que a gente pede aqui, né? Parece que é uma coisa simples, mas é muito séria. Nós temos que ter aí um planejamento estratégico, porque senão, chegando no final do ano e somando aí toda essa dívida da prefeitura, quem vai entrar já com a água acima da goela, do pescoço. E até fazendo aqui plagiando o artigo 121, que no Código Penal é homicídio, né? Nós estamos matando aí o orçamento, os futuros orçamentos aí do município. Então eu peço aqui a equipe técnica aí do Poder Executivo que passe para nós uma estratégia urgente de como pagar a dívida que nós temos. Porque muitas pessoas reclamam da questão ainda do tal do IPTU, né? Do tal do IPTU, que não seja pagar com o imposto.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade.
É o que consta na ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Boa noite a todos.
Abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, festejando que Capivari, ó cidade natal tão bendita, um feliz sobre o teu céu de anil, és também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que os céus cobrem sempre de calças de pano. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que são. Cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Que este poema de graça e doçura, nas asas do amor sobe e voa, seja um brado de fé em sua altura. Suposta que esta terra abençoa, em fé por os corações unidos, almas jovens em que vos cantai, filhos desta terra destemidos, vosso grito de fé levantar. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que sãs. Cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas que sãs. Cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus.